Caro presidente desta sessão, senador Paulo Paim, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, zelosos servidores desta casa, hoje, em especial, me dirijo a todos os envolvidos com as lutas pela preservação da natureza, do meio ambiente, mas também aqueles que tenham com a terra, que dependem da terra para o sustento, para formar estoques de alimentos, para o abastecimento interno do nosso país e usar os excedentes para a exportação. Sempre tratamos a natureza, o meio ambiente, como um direito nosso, um direito coletivo. Pensamos que tínhamos o direito eterno de usufruir das riquezas naturais para a manutenção da qualidade de vida, para a sobrevivência da humanidade. Esquecemos por um longo período que, junto a este direito, tínhamos o dever de preservar o meio ambiente e descobrimos que os recursos naturais são finitos, entre eles, um dos mais importantes, a água. Por anos, nos preocupamos em ocupar os espaços do planeta Terra e a proteção dos recursos naturais era assunto para ambientalista ou ilustração das crianças nas escolas, no dia da árvore, no começo da primavera. Economia verde e crescimento sustentável são assuntos hoje obrigatórios e que se tornaram ainda mais relevantes por ocasião da Rio Mais 20, que se realiza no Rio de Janeiro. Estamos envolvidos com a proteção do meio ambiente desde o primeiro gesto do nosso dia a dia, ao escovar os dentes e lembrar de fechar a torneira usando comedidamente a água. Aliás, hoje, ao falar para o comunicador JG, da Rádio Irapuru, de Passo Fundo, ele me contava, senador Paulo Paim, que a ameaça de uma falta de água por conta da prolongada estiagem nessa importante cidade do Planalto Gaúcho obrigou a todos os veículos de comunicação local a fazerem uma campanha pela economia da água, para assim não haver o risco do racionamento mais dramático. E isto é exemplar, porque é nessa hora que se percebe a capacidade da mobilização social para enfrentar coletivamente um problema que é comum. Como, aliás, e o Rio Grande do Sul não viveu a época do apagão, porque havia energia suficiente, mas nós aqui em Brasília tínhamos um cuidado muito especial, porque havia até uma penalização se consumíssemos mais energia do que o que estava previsto nos nossos domicílios. Ficou um legado importante na didática de não sermos perdulários com este bem finito. A energia, no caso brasileiro, de uma matriz energética concentrada nas hidrelétricas, depende, portanto, de muita água para essa energia ser gerada. E o exemplo de Passo Fundo nos traz também a memória, e isso acontece em Brasília, em qualquer cidade do interior do meu estado, do nosso estado, senador Paim, ou de qualquer cidade brasileira, é vermos a mangueira usada para lavar água tratada, para lavar automóveis, para lavar a calçada e para outras finalidades, que a água da chuva, se adequadamente fosse coletada, poderia ser usado para esse serviço, economizando uma água que é cara, porque é paga por toda a sociedade. Então, em todos esses atos, quando acontece uma crise, nós temos que ter como lição de casa exatamente esses procedimentos didáticos para não sermos perdulários, seja com a água, seja com a luz. Quando desligamos, saímos de uma sala e desligamos o aparelho de televisão, o rádio ou a própria luz da sala, estamos contribuindo para preservar um bem finito e também um bem que é de todos e é coletivo. Ou separando o lixo seco e dando preferência às sacolas retornáveis nos mercados, ou nas questões mais rigorosas, como o registro dos índices de emissão dos gases das indústrias e dos veículos nas cidades, na eficiência do trânsito, na distribuição da energia e na própria produção agrícola. Enfim, do ponto de vista da consciência, parece que evoluímos, mas ainda falta muito a avançar nesse quesito. Esta é uma responsabilidade de todos e deve começar dentro de casa com essas economias singelas e avançar na escola da mesma maneira e seguindo adiante em todos os nossos dias de vida, no nosso trabalho e assim por diante. Mudamos a forma de tratar o meio ambiente, inclusive na nossa Constituição. Em 1988, por exemplo, a Constituição dedicou um capítulo ao meio ambiente, tratando como item essencial a qualidade de vida, compartilhando a gestão ambiental de forma concorrente com estados e municípios. Está escrito lá no texto constitucional. A agenda ambiental também ganhou destaque no nosso país, especialmente depois da promoção pela Organização das Nações Unidas da Conferência Eco 92 no Rio de Janeiro, que fez com que a preocupação do país com as suas florestas aumentasse, inclusive por conta da pressão internacional. Naquele ano, houve um rompimento com o velho modelo econômico e foi criado um novo modelo, o chamado desenvolvimento sustentável, aquele que pode garantir crescimento, mas respeitando os limites do meio ambiente e preservando este patrimônio. Sem ele, não há produção também agrícola. Num mundo de 7 bilhões de pessoas, a grande questão é como consumir menos, como economizar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, manter o crescimento econômico, garantindo ocupação e alimento a todos em uma sociedade onde faltam empregos e o abismo entre ricos e pobres é cada vez maior. E esta é a equação a ser resolvida na Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, que iniciou no dia 13 de junho, na sempre cidade maravilhosa, e tem o ápice nos próximos dias com a participação de mais de 130 chefes de Estado nessa cidade. O Brasil, com uma população de mais de 190 milhões de pessoas, é a quinta nação mais populosa do mundo, depois da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Temos a quinta maior área terrestre do planeta. E dentro deste vasto território, abrigamos as maiores riquezas, como a Amazônia e a sua biodiversidade, o Cerrado, a Mata Atlântida, a Caatinga e os biomas, também desses biomas e também o bioma do Pampa. Sem poder deixar de citar os valores dos nossos rios e a importância deles, não só na preservação e na produção de energia, mas também na navegação e na preservação da sustentabilidade para as nações ribeirinhas. É preciso sempre lembrar que o Brasil tem a maior quantidade de água doce do mundo. Temos 12% de toda a água doce do planeta. Nosso país, identificado hoje como um dos países-chave para a sustentabilidade da Terra, pode ser considerado uma superpotência ambiental. Mas, para continuarmos com esse protagonismo, é preciso a consciência de todos os brasileiros. Nas últimas décadas, posições assumidas e políticas adotadas por instituições brasileiras, sejam governamentais, privadas ou não governamentais, lançaram o Brasil na vanguarda de inúmeros projetos de conservação ambiental ou ideias que simplesmente respeitam o meio ambiente e utilizam meios menos agressivos para manter o desenvolvimento. Somos excelência no programa de biocombustível, na geração de energia limpa e em projetos de reciclagem, exemplos para todo mundo. E aqui ressalto o que considero muito bem-vindo, que é o aceno da presidente Dilma Rousseff de dar maiores estímulos ao programa do etanol, uma das fontes de energia mais renováveis do mundo e com tecnologia genuinamente verde e amarela. Que seja sincero este compromisso da presidente, porque os derivados de petróleo continuam dominando na área dos combustíveis consumidos no Brasil. É preciso também não só dar prioridade ao etanol, mas também ao biodiesel. Até porque o meu estado, Rio Grande do Sul, é um dos estados que tem as maiores plantas de produção de biodiesel do Brasil. E esse é só um exemplo dos avanços que temos obtido na área agrícola, setor essencial para que o mundo atinja o crescimento sustentável, mantendo empregos e impulsionando a inclusão social. A prova dessa evolução está no Código Florestal, que tramitou nessa casa e gerou o debate de todos os segmentos da sociedade. Essa lei regulamenta a exploração de terra e estabelece o que é vegetação nativa das propriedades rurais e também das propriedades urbanas. Dá ao produtor a segurança jurídica para fazer o que ele sabe, produzir alimentos com sustentabilidade. Temos, para usar as palavras de um dos relatores, hoje ministro do Estado dos Esportes, Aldo Rebelo, o Código Possível. O novo Código Florestal foi aprovado pelo Congresso, a presidente sancionou com 12 vetos e agora vamos, nos próximos meses, analisar e votar as modificações feitas nessa lei. Tenho certeza que o Código Possível ainda será atingido. Vale lembrar também que na Amazônia a reserva legal é de 80% da área, no Cerrado 35% e nas demais áreas 20%. Só para termos comparativos, a Europa, só para fazer esta comparação, discute um aumento de até 7% da reserva legal das terras produtivas, o que é considerado por produtores do velho continente, especialmente da Inglaterra, desta ilha tão importante, uma proposta dura e inviável, 7%, quando no Brasil o mínimo é 20%, 35% no Cerrado e 80% na Amazônia. E o que dizer da Argentina, nossa vizinha aqui, que tantas barreiras está fazendo ao nosso comércio bilateral, que sequer tem lei ambiental, sequer tem código florestal. Não seria o caso agora, senador Paulo Paim, de criarmos uma cláusula ambiental que seja exigida, no caso, dos produtos agropecuários que nós compramos da Argentina, assim como os nossos compradores internacionais fazem em relação a cláusulas sociais, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo e a tantas outras, as famosas cláusulas sociais, que são barreiras não tarifárias. Nós poderíamos fazer o mesmo, já que temos uma lei muito rigorosa na questão ambiental e a Argentina, nosso concorrente, não tem sequer lei ambiental. Aqui no Brasil, o possível de um entendimento entre os ambientalistas, entre os jovens, entre os políticos, entre os produtores rurais, pequenos, médios e grandes, já vem, de certa forma, sendo alcançado e construído. O Brasil, senhoras e senhores senadores, está na vanguarda quando falamos de proteção ambiental e quando falamos de produção agrícola. Afinal, além de estar entre os maiores produtores de alimentos, grãos e carne do mundo, o Brasil mantém em pé mais de 60% da cobertura vegetal. Uma pesquisa do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que 85% da floresta amazônica permanece preservada. A evolução do desmatamento, é claro, precisa ter um constante acompanhamento de todos os envolvidos na proteção do meio ambiente. E o Código Florestal, como foi alcançado até aqui, pode contribuir decisivamente, e é muito, para que esses números não mudem. Junto à questão legal, técnicas cada dia mais sofisticadas podem contribuir para o aumento da produção agrícola e a preservação da natureza ao mesmo tempo. Temos a excelência dos trabalhos de pesquisa da Embrapa, que podem buscar a máxima produtividade por hectare. Nos últimos anos, mesmo sofrendo com catástrofes como a seca, no Rio Grande do Sul, a área de plantio foi reduzida um pouco mais de 30%, mas a produção de alimentos cresceu mais de 170%. Isso quer dizer que a atividade agrícola está ocupando menos espaços, mas produzindo mais. Se avançarmos em políticas agrícolas com a implementação de mais assistência técnica, investimentos em tecnologia, estratégias de colheita e garantia de renda, além de um programa ousado de irrigação, aproveitando o nosso aquífero Guarani, em toda a região sul do Brasil, o produtor rural terá o cenário ideal para continuar o trabalho sério e manter os índices de produtividade. E eficiência no campo é o que o mundo precisa, já que, de acordo com a FAO, braço das Nações Unidas que trata da produção de alimentos no mundo, precisamos aumentar a produção em mais de 75% nos próximos 30 anos, para garantir comida para a população mundial. Nesse cenário, o Brasil não é apenas o anfitrião da Rio Mais 20. Chegamos a esta conferência com ferramentas para trabalhar pela sustentabilidade, que são exemplo para todo mundo. Estarei presente com outros senadores na Rio Mais 20 na próxima quarta-feira, participando da agenda da reunião de trabalho conjunta das comissões de meio ambiente, presidida pelo senador Rodrigo Hollenberg, e Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, presidida pelo senador Assir Gurgaz. A conferência gerou dúvidas quanto ao tamanho do sucesso, mas digo que apenas a motivação da sociedade e dos grupos envolvidos, vendo de tantas partes do mundo, com questões ambientais e de produção agrícola, já é suficiente para gerar um crescimento da consciência de economia sustentável. Espero que no âmbito governamental tenhamos o compromisso político das nações desenvolvidas, estabelecendo de uma vez por todas uma agenda positiva, não uma agenda concorrente. Não podemos sair do Rio de Janeiro com barreiras no comércio entre os países, criando problemas para o desenvolvimento das nações mais pobres. Uma agenda positiva deve congregar e, sobretudo, dar atenção às necessidades dos países menos desenvolvidos. Não há dúvida de que o mundo mudou. Hoje, países como o nosso, o Brasil, que não eram muito ouvidos, passaram a ditar os passos para o tal desenvolvimento sustentável. Como disse o ministro das Relações Exteriores, chanceler Antônio Patriota, na abertura da Rio+20, há 20 anos, quando o mundo se reuniu no Brasil para a ECO 92, a crise atingia os países em desenvolvimento. Hoje, o que chamavam de periferia está trazendo respostas. A periferia, senhoras e senhores, de certa maneira, virou o centro e passou a ser protagonista. Antes de encerrar esse pronunciamento, senador Mozzarillo, na sexta-feira, Vossa Excelência estava aqui, fez um bonito pronunciamento sobre a importância histórica da maçonaria, sua influência na cultura, na formação da democracia em nosso país. Senador Álvaro Dias, senador Paulo Paim, eu falei da questão do voto aberto nas votações. E não há assunto que ganhe maior relevância nas redes sociais do que esse. E, casualmente, estão aqui no plenário dois dos autores das propostas de emenda constitucional que tratam exatamente de voto aberto. O senador Paulo Paim, que está presidindo a sessão, o senador Álvaro Dias, que está também no plenário. A do senador Álvaro Dias é uma emenda mais simples, porque limita a questão relacionada à cassação de mandatos de parlamentares. E estaremos aqui brevemente diante deste desafio de votar com este voto aberto. E o senador Paulo Paim, que abre a discussão para todas as votações serem de voto aberto. A resposta da sociedade a essa questão, senador Álvaro, é imediata. As redes sociais todas, quando se fala nesse assunto, o tema de maior impacto e de maior provocação na sociedade é exatamente esse: voto aberto para as votações. Por isso eu volto a falar nisso e pretendo agora, daqui para diante, insistir nesse tema, não só para servir de porta-voz da sociedade, mas porque para sintonizar com essa anseio. Com alegria, concedo a parte ao senador Álvaro Dias.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência faz uma revelação muito importante que nos anima. O fato dos internautas, especialmente, mas os brasileiros de modo geral, insistirem com o voto aberto, significa que ainda não desistiram da gente, não desistiram do parlamento, não desistiram desta instituição. O que desejam é respeito, exigem respeito e, por isso, pregam transparência. A forma de manifestação de respeito maior, sem dúvida, é a da transparência. Revelar o que fazemos com absoluta lealdade, dizer qual é a nossa posição, ignorar a hipótese da covardia, da clandestinidade,
do anonimato,
no ato de decidir, do anonimato, a falsidade, a inautenticidade.
A traição.
Traição. Quando falaram aqui, alguns senadores vão se ausentar, eu disse, aí é evidente que vão receber o carimbo de covardes, né? Porque não assumem posição diante do seu eleitor. Então, é fundamental que atendamos a esse apelo da sociedade agora, aprovando as medidas propostas para que o voto seja aberto, numa manifestação de respeito ao povo brasileiro. E, evidentemente, a instituição ganha um crédito com isso. É claro que não se recupera integralmente, porque são tantos os escândalos, são tantas as mazelas, que há um desgaste enorme. Mas, certamente, uma medida desta natureza tem o condão de recuperar parcialmente a credibilidade, animar um pouco os brasileiros de que ainda é possível acreditar numa instituição essencial como é o Parlamento. E parabéns a Vossa Excelência porque sabe priorizar. Aliás, isso é fundamental para quem exerce uma atividade pública, eleger prioridades com competência. Vossa Excelência sabe muito bem escolher os temas que aborda da tribuna do Senado Federal.
Muito obrigada, senador Álvaro Dias. E eu vou lhe dizer, eu estava na tribuna, em outros pronunciamentos sobre o mesmo tema, senador Mozarildo, senador Paim, eu estava numa linha de imaginar que tínhamos que preservar pelo menos 2 votos secretos. A derrubada de veto presidencial e a questão da escolha de ministro supremo. Porém, o exame da matéria, o próprio senador Paim fez uma argumentação e uma defesa muito candente aqui na sexta-feira, e eu passo a também pensar que chegou a hora de radicalizar. Radicalizar para a democratização disso. É radicalizar no sentido de que todas elas, inclusive, até porque dos vetos que nós temos a apreciar, praticamente nenhum foi apreciado, e a pilha e os milhares de vetos não apreciados pela Casa demonstram exatamente que nós temos aqui abrir o voto, fazer votação aberta, não só para o caso do veto, da derrubada de veto, mas também até para a escolha de ministro supremo. Porque, na verdade, quem tem ficha limpa não precisa ter medo da Suprema Corte de Justiça. Senador Paulo Paim.
Senador Meira, eu sei que não pode, porque eu vou falar no dia da defesa, porque a senhora está nesse mandato, eu fico feliz de saber da sua posição. Sabe como é que os vetos são apreciados? Tu pega um catatal como se fosse uma lista telefônica, tu recebe já, com toda a indicação de voto, e tu joga dentro de uma urna. A pergunta que eu faço, alguém leu esse veto para ver se vai vetar ou não?
Numa lista telefônica não dá para ler, senador.
Uma
lista
telefônica não dá.
Não, mas não, eu havia encerrado, senador Paim, e isso apenas complementa e reforça o argumento de que nós estamos fingindo que apreciamos vetos, fingindo que nós Exatamente. Estamos examinando veto, quando, na verdade, vem um prato feito para ser avaliado aqui por esta Casa. Então, temos que mudar também a atitude diante do veto, assim como fez o Supremo Tribunal Federal em relação às medidas provisórias. Nós estamos trabalhando muito mais, se tornou muito mais complexo o exame, mas algumas coisas mudaram. Agora estão, pelo menos, apreciando, havendo reuniões de deputados e senadores para examinar os temas que são objeto de medidas provisórias, e esse é o rito que até então não vinha sendo obedecido, ou seja, precisou a judicialização, precisou o Supremo lá na praça aqui dos três poderes nos dizer o que nós não estamos cumprindo adequadamente, aquilo que determina a Constituição de 88, quando criou esse mecanismo esdrúxulo da medida provisória para um sistema presidencialista. Muito obrigado, senador.